Queridos irmãos, hoje é um dia especial, certamente muitos filhos aqui presentes puderam abraçar a sua mãe, porque é o dia das mães. Não sei se todos os irmãos sabem que esse dia foi criado nos Estados Unidos quando uma moça perdeu a sua mãe e as suas amigas na igreja quiseram confortá-la. Elas foram inspiradas a convocar pessoas para rememorar as mães que já passaram e as mães que estão presentes. E aquela primeira reunião deu origem ao Dia das Mães nos Estados Unidos. Há uma nota muito importante para nós em Porto Alegre, porque o primeiro dia de comemoração no Brasil do Dia das Mães foi aqui em Porto Alegre. Aqui tem a Associação Cristã de Moços. Um missionário que era o gerente dessa associação, ele trouxe, ele era americano, trouxe para o Brasil. E a reunião de homenagem às mães foi aqui em Porto Alegre. Depois, no governo, mais tarde, o governo federal instituiu o Dia das Mães em todo o país. Me pediram para eu, antes de falar, cumprimentasse todas as mães aqui presentes. E queremos fazer uma oração para as mães também que não puderam estar essa noite aqui, e recordar as mães que já foram para o lar celestial. Vamos orar. Pai, tu criaste primeiro o homem e a primeira mulher, e tu deste uma orientação a eles: crescei e multiplicai-vos. Eles cumpriram essa missão que tu deste para eles. E de geração em geração, outras pessoas que deveriam ser teus filhos e os teus filhos nasceram. E certamente, Senhor, tu abençoaste cada mulher que gerou um filho, porque teu coração queria isto. Agora, Senhor, nós temos aqui presente muitas filhas tuas que cumpriram a tua ordenação. Nós queremos orar por elas e abençoá-las em teu nome. Irmãs, recebam a bênção de Deus Pai. A graça que Ele deu para terem filhos. E a graça que Ele deu para o esforço que fizeram para que este filho que nasce pudesse ser um filho teu. Derrama a tua graça sobre todas as mães presentes e sobre as mães dos que estão aqui, que não puderam vir por diversas situações. E também agradecemos, Senhor, pelas mães que tu já recolheste para o lar eterno. E esse dia seja realmente um dia de gratidão a ti. Porque nós nascemos de uma mãe, uma dádiva tua para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, quando o movimento de renovação surgiu aqui em Porto Alegre, Deus mandou um servo dele, naquele tempo bem jovem, ele e a sua esposa, vieram e nos encontraram aqui nos primeiros dias da renovação. Este homem se chamava Donald Stoll, e ele era um músico. E cada culto que nós tínhamos, ele trazia uma passagem bíblica musicada. E a igreja por muito tempo cantava a Bíblia. E era uma bênção, porque o texto ficava guardado, portanto a melodia é mais fácil de guardar a letra. Infelizmente, vieram outros cânticos e a palavra foi ficando de lado. Mas um cântico que está bem de acordo com o que Deus me deu para trazer esta noite, nós queremos cantar agora. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. E os irmãos que conhecem o cântico, cante. E os que não conhecem, estejam aprendendo.
Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, nosso Senhor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, nosso Senhor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante Ele em amor, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu, para louvor da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente.
Segundo
a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente.
Amém. Senhor, graça te damos por esta palavra. A ti seja toda honra, glória e louvor. Amém. Pode sentar, irmãos. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, do qual nesta carta está o texto que cantamos, após ele apresentar-se como remetente desta correspondência, ele saúda, designando os crentes daquela congregação de Éfeso como crentes em Jesus. Eram para Paulo pessoas que ele muito estimava e as conhecia como os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Que significativa palavra e que significativa congregação que pode ser denominada com esta expressão de Paulo. Após este texto, qual apresenta a sua pessoa, ele fez uma excepcional doxologia. Se alguém não conhece essa palavra, é uma palavra de exaltação à pessoa de Deus, em geral, com a qual realmente Deus é glorificado. E ele escreveu: bendito o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Com a palavra inicial, bendito, o apóstolo glorifica a pessoa de Deus, reconhecendo-o como o doador das imensuráveis dádivas que ele designa como bênçãos espirituais. Com essa pequena frase, o apóstolo reconhece a preciosa e elevada generosidade de Deus para com todos aqueles que nele creem. A seguir, Paulo esclarece que todas estas dádivas são bênçãos espirituais. Elas se encontram, diz ele, em espaços celestiais, ou seja, em lugares que nós humanos só podemos tomar conhecimento deles através de revelações que Deus nos faça. Esses espaços são imperceptíveis aos nossos olhos. Entretanto, nós podemos edificar e identificá-los através do nosso espírito, quando Deus também nos revela. Observamos Que o Cristo também salienta que a bondade, a misericórdia de Deus, essa misericórdia e bondade que Ele nos disponibiliza, vem através do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui acentua duas realidades. Na primeira, ele indica que as bênçãos são espirituais. Na segunda, ele informa que elas estão presentes nas regiões celestiais, nas regiões também espirituais. E acentua que elas se encontram na pessoa de Jesus, em Cristo. Após, ele nos pede que sejamos bem cientes de que as múltiplas e expressivas bênçãos que estão bem cientes, que sejamos bem cientes de que essas bênçãos procedem do nosso Deus, Pai. E elas têm origem na glória celestial. Consequentemente, elas não são dádivas materiais, transitórias, passageiras, mas sim são bênçãos espirituais permanentes, eternas, que não podemos ignorá-las. As regiões celestiais às quais Paulo se refere está mais além do céu que nós visualizamos, mas não são reveladas pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho do nosso Deus eterno. Irmãos, alegremos-nos, pois temos como nosso Pai o Deus que é extremamente amoroso e prestativo, e que realmente tem consigo para nos dar essas dádivas espirituais. O texto a seguir apresenta algo para todos nós, os que estamos comprometidos com o Pai Celestial, dizendo: Deus nos escolheu em Cristo. E o fez, meus irmãos, com uma data que é bem longínqua para nós, antes da fundação do mundo. Isso expressa que Deus nos separou para Ele na eternidade celestial. Muito antes dele dizer: haja luz. Note bem o que eu estou falando. Antes de Jesus, de Deus dizer: a terra sem forma, vazio, vazia, ele disse: haja luz sobre uma terra que estava sem forma e vazia. Gênesis 1:3. Antes mesmo de ele determinar: façamos o homem à nossa semelhança. Para nós, esses dias da fundação do mundo estão realmente muito distantes, que nos é impossível de enumerá-los. Pois foi justamente naquela época, que foge à nossa imaginação, que Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Meus irmãos, vou interromper um pouquinho para pedir uma coisa. Notem bem esse fato. Todos aqui, nós aqui, Fomos escolhidos por Deus antes de tudo aquilo que possamos compreender do passado. Um passado que jamais podemos imaginar. Deus já nos escolheu. E nos escolheu para sermos seus filhos. Mas o que mais ainda é surpreendente é que nesse tempo distante, antes da fundação do mundo, que Deus, na sua eterna onisciência, nos separou para Ele. Com isto, Ele nos concedeu uma posição de vida que é moldada com os mesmos elementos que enobrecem o seu caráter, o caráter de Deus. Ou seja, o de sermos santos e irrepreensíveis. Para isto Deus nos criou. Essa é a vontade de Deus. Ele fez uma terra que era sem forma e vazia para colocar o primeiro homem e mandou multiplicar, e se nós somos resultado dessa multiplicação, Deus fez isto com esta única finalidade final de sermos santos, como Ele é santo. Nessa frase, nós encontramos a identidade de todos nós que somos cristãos. Mas há algo que nos surpreende ainda mais, pois o texto categoricamente acrescenta o designativo perante Ele. A nossa santidade é perante Deus. E Deus é o único que nos conhece totalmente. E sabe qual é a nossa santidade, qual é a qualidade, qual é a posição da nossa santidade. Deus nos quer plenamente possuidores do que é a sua pessoa, ou seja, a sua santidade. A frase santos e irrepreensíveis é excepcional, pois o Deus onipotente quer que nós estejamos em sua presença, revestidos de perfeita santidade e irrepreensibilidade. Irrepreensibilidade é uma consequência da santidade. Deus, que é onipresente, quer que estejamos desta forma na sua presença. Sem esses preciosos valores, é impossível estar realmente diante da pessoa de Deus. Meus irmãos, a razão que muitos irmãos na fé não podem ter uma efetiva comunicação com o seu Pai e nem terem as suas orações respondidas de imediato está justamente na pecaminosidade, que é o contrário de santidade, e na irresponsabilidade que se estão em nós, estão na vida de todos nós, e que ofendem a santidade. Meus irmãos, como as nossas orações seriam respondidas imediatamente se nós pudéssemos nos apresentar com santidade diante de Deus. Se alguém diz, eu oro, meu Pai, Deus não me responde. Olhe-se para si mesmo e veja que proporção de santidade tu tem para chegar na presença de Deus e dizer, Pai, eu preciso de que tu me auxilie. Aí eu orei e Deus não me respondeu. Como que a apresentação tu foste a Deus? Qual é a tua apresentação espiritual, moral, pessoal? Meus irmãos, Deus é santo e Ele quer nos abençoar ricamente aos que buscam viver em santidade. E eu creio pessoalmente que nesse crescimento da santidade em nós, porque na verdade nós nascemos numa geração que vem de Adão, com uma identidade que nem não que é não santidade. Mas quando nós encontramos a graça do Senhor Jesus Cristo e Ele nos libertou desta aquilo que nos prendia ao primeiro homem, nós então, em Cristo, recebemos a primeira semente da santidade que deve crescer e frutificar e produzir frutos na nossa vida. A razão de nossa pequena fé limita a possibilidade do crescimento da nossa vida de santidade. Deus é santo e quer abençoar ricamente aos que buscam viver em santidade. Como nós cristãos precisamos estar plenamente conscientes de que o nosso pecado nos distancia de Deus. Queridos irmãos, vamos na fé. Todos nós temos ciência que somos filhos de Deus, pois já morremos para a velha vida em que estávamos e ressuscitamos com Cristo nas águas do nosso batismo, para termos aquele momento em diante uma vida com Ele. Porque ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E eu creio, meus irmãos, que a igreja precisa acentuar com mais força cada batizado que se é feito. Porque nasceu de novo, é filho de Deus, que essa consciência fica na pessoa batizada. Batismo, meus irmãos, é uma coisa séria. Por muitos anos, eu, quando pastor, numa denominação, por ignorância, fiz o que não deveria fazer, que foi feito também comigo, quando eu era uma criança de colo, ser batizado. Espargiram um pouquinho de água na minha cabeça, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou um cristão. Meus irmãos, se fosse batizado na igreja católica, na igreja esta, naquela outra, o batismo é válido para todos. uma experiência minha. Quando começou a renovação, fui batizado de uma forma tão bonita, grande, sozinho, de madrugada, orando no templo. Deus começou a falar comigo. E uma primeira coisa que ele disse, uma hora que eu estava no meu escritório, depois da pregação de domingo de manhã, ele começou a falar dizendo, está faltando uma coisa para ti. Senhor, o que é que está me faltando? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Está faltando uma coisa para ti. Senhor, me fala. Está faltando uma coisa para ti. Senhor, o que, que é? Está faltando uma coisa para ti. Na terceira vez eu disse assim, Senhor, eu vou abrir a palavra e tu vais me dizer o que está me faltando. Eu abri a palavra, fui olhar ali e falava sobre batismo nas águas. Eu disse, Senhor, não é isto. Eu fui batizado em criança. E há um detalhe aqui. Eu fui batizado por acaso. A minha irmã, que era um pouco mais velha que eu, ia ser batizada porque naquele domingo o bispo, que a Igreja Metodista ainda era missão americana, o bispo que vinha dos Estados Unidos anualmente visitar igrejas, e ele ia visitar a igreja em Uruguaiana, e meu pai disse para a mãe, vamos aproveitar que o bispo está aí para batizar nossa filha. A minha mãe foi, as batizandas daquela época, as crianças tinham que levar um padrinho e uma madrinha, e a madrinha me levava, a madrinha levava a minha irmã e a minha mãe me levava. E quando chegaram na frente, a minha mãe disse para meu pai, que era o pastor daquela igreja, Adolfo, não dá para batizar o Erasmo também? E meu pai disse, ah, vamos aproveitar. E eu fui batizado. Inocente, recebi o batismo. Mas a segunda vez que eu disse, Senhor, eu vou abrir agora de novo a Bíblia, novamente caiu num outro texto sobre o batismo. E aí, eu disse, Senhor, não pode fazer isso. Eu já fui batizado quando criança. Se eu vou me batizar agora, vai ser um escândalo na igreja. Pastor foi batizado como uma criança. Eu vou abrir pela terceira vez, me diz. Outro texto abri sobre batismo. Eu disse, pai, tá bem, eu vou me batizar. Eu vou falar com o Donald, esse do cântico que cantamos. Ele não é muito conhecido pela Igreja Metodista. Ele tem uma origem batista, creio eu. Eu vou pedir para ele me batizar lá no Rio Guaíba. E vai ficar só entre ele e eu. Deus não falou mais. Acontece que naqueles dias, aquele domingo que Deus me falou isto, o Moisés estava reunido lá na chácara do irmão Figueiró para instruir os novos crentes convertidos na renovação que estavam pedindo batismo nas águas. E eu fiquei comprometido porque o Moisés já estava em licença na Igreja Metodista, mas eu estava na ativa. Eu disse, Moisés, eu preciso estar na congregação todo domingo, tanto de manhã como de noite. Segunda-feira de manhã, feriado, eu vou lá e depois eu posso te ajudar a ministrar à tarde. E ficou combinado isto. Aí eu fui para a chácara Cheguei lá, eram 11 horas da manhã. Quando chegou, um pouquinho mais passado esse tempo, Moisés parou de ensinar e disse: tem pessoas convertidas na renovação que estão pedindo batismo, nós vamos batizar ali na piscina. E eu quero fazer um anúncio. Se qualquer pessoa aqui, porque quando começou a renovação, vinha gente de outras congregações. Se alguém de outra congregação que não foi convertida na renovação, não peçam para ser batizada. Peço para elas que vão falar com seus pastores e dizer que vocês querem, se ele permite, ser batizadas. Porque nós não, é uma renovação, é uma coisa nova que está surgindo e nós não queremos criar problema com nenhuma denominação. Tá bom. A Assembleia de Deus nos emprestou aquelas vestes brancas. E lá foi uma fila, ficaram na beira da piscina e um por um ia descendo. E o Moisés e o Dona estavam batizando. Quando foi o último homem que esperava para descer, o Espírito Santo disse: vai agora. E só tive tempo de tirar o meu sapato e o meu relógio. E como eu estava, fiquei como último. O Moisés, como estava de costa para mim, não me viu, ele fez um aviso geral: vocês que foram, alguém aqui presente, que foi convertido na renovação e quer ser batizado, as águas estão aqui. Naquele momento que ele terminou de falar, eu disse: eu quero ser. E desci. Ele me batizou e o Donald junto. Quando eu fiquei em pé, o Moisés falou para todos que estavam lá. Eu estava com a consciência, Deus estava me falando que eu precisava ser batizado. E então eu disse para Deus: se algum pastor, e havia outros pastores lá, se havia algum pastor aqui que vai ser batizado, Senhor, então eu me batizarei. E então eu quero ser batizado. Aí eu e o Donald batizamos o Moisés. Meus irmãos, foi por causa do batismo só de adultos, porque eu comuniquei daquele dia em diante à minha congregação: irmãos, eu fui batizado nas águas por isso, 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 isso. De hoje em diante não vou batizar mais criança, Deus não vai permitir. Se os irmãos tiverem filhinhos, vão trazer aqui para ser batizados, convide um pastor metodista da cidade para ele vir aqui. E o primeiro convite que apareceu, os pais foram convidar justamente o bispo. Eu e o Moisés estávamos sentados no primeiro banco ali. Eu disse para o Moisés: agora, depois do batismo, nós vamos ser repreendidos pelo bispo. Mas ele não falou nada. Pouco tempo depois, meus irmãos, o bispo nos chamou e disse: Moisés está em licença, ele pediu licença do ministério, tu Erasmo da Nativa, acaba com esses cultos de segunda-feira aqui na igreja. Nós chamávamos aquele culto de culto de oração. E tu vais ser mandado pastor para o lugar mais longe de Porto Alegre. Aleluia! Meus irmãos, nós saímos por causa deste batismo. Mas eu dou graças a Deus porque nós entramos na palavra. Meus irmãos, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Eu acho que cada um tem que lembrar que o momento em que saiu das águas do batismo, ele saiu para uma vida santa e irrepreensível. Esta frase marca a identidade de todos nós, irmãos. Creiam que vocês têm a marca de santidade. É a semente de santidade que Deus pôs no nosso coração. Nós não podemos abafar essa semente deixando de ela crescer em nós. A nossa obrigação é regar essa semente de maneira que ela vá crescendo dia a dia até que sejamos um dia perfeitos como Deus é perfeito. Mesmo que seja além da presença aqui, mas é com santidade que nós vamos poder entrar na vida eterna. Deus nos quer ver possuidores de algo que se encontra plenamente na sua pessoa, que é a sua santidade. A frase santos irrepreensíveis é excepcional, pois o Deus onipotente quer que nós estejamos em sua presença revestidos de santidade. Especialmente Ele quer de perfeita santidade e irrepreensibilidade. Sem esses preciosos valores, é impossível estar totalmente presente diante de Deus. Amados irmãos, na fé, uma vez plenamente perfeitos, nosso pecado não mais se encontrará em nós e jamais cometeremos nenhum pecado, porque estamos continuadamente abertos para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus estar conosco em tudo que nós fazemos, em tudo que somos. Uma vez plenamente perfeitos, o nosso pecado não mais se encontrará em nós. Jamais estaremos em pecado. Agora, sendo a santidade um atributo do nosso Pai, e nós sendo nossos filhos, saibamos que a sua santidade é uma valiosa herança que Ele quer transmitir para todos nós. E essa é uma das bênçãos que Ele tem na eternidade guardado para nós. Segundo Tessalonicenses 4:3 afirma: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no versículo 7, o apóstolo escreve: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não admite em nós impureza, Ele quer santificação. Meus irmãos, levemos a sério a responsabilidade de nós sermos cristãos e filhos de Deus. Nós não podemos brincar com a nossa fé. Nós não podemos desprezar o mais alto que Deus quer que nós atinjamos. Mais alta posição. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, como eu sou santo. 1 Pedro 1,14, 16. No Antigo Testamento, a santidade é um elemento primordial para ver um estreito relacionamento entre os crentes com a pessoa de Deus. Porque Deus, desde o passado, está chamando o povo que lhe pertence, pedindo-lhe que seja povo santo. Meus irmãos, o vocábulo santo, aplicado à pessoa de Deus, indica sua plena magnificência e a sua total grandeza. Isaías, na visão que ele teve das coisas celestiais, ele diz: serafins clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías 6:3. Faço uma pergunta aos irmãos. Todos nós que nos consideramos cristãos e que já morremos nas águas do batismo e delas nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, estamos tendo plena convicção de que somos filhos de Deus, escolhido por Deus desde a eternidade, e que é um imperativo para nós sermos como Deus é santo. Estamos bem conscientes que fomos adotados para o nosso Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Se nós pudermos dizer sim, eu me mantenho continuamente com esta convicção, firme nessa convicção. Então vamos lembrar sempre que Deus tem uma grande consideração em nós como filhos da sua família eterna. E uma vez que estamos nesta família, precisamos honrá-lo continuadamente, vivendo em santidade e nela nos mantermos cada dia. Eu vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Às vezes nós, cristãos, que comungamos com Deus, com os irmãos, dizemos: ninguém está me vendo, eu posso fazer isso errado. Deus está vendo. Ah, eu vou me defender do que disseram de mal para mim. Esqueci. O Evangelho diz: perdoai os que vos maltratam, que vos perseguem. Aguente isto. para ser um santo filho de Deus. Meus irmãos, nós pastores estamos, parece que cada dia, tratando com problemas de crentes que vêm a nós, e estou falando isso, meus irmãos, porque é verdade, com seus problemas, e no fundo é essa a realidade, não sabem que são filhos de Deus, não tomam consciência disto. Nós temos que ser conscientes de que nós somos filhos de Deus. E se pecamos e gostamos de pecar e de fazer as coisas erradas, então deixamos a comunidade de Cristo até um dia em que possamos dizer: eu volto arrependido porque eu errei. Meus irmãos, pode ser dura essa pregação, mas é verdade. Nós não podemos fugir de Deus, nem enrolar Deus, nem se esconder de Deus. Adão fez isto, pecou, foi se esconder de Deus. Deus sabia muito bem onde Adão estava. E foi ao encontro de Adão. O apóstolo fala, nos faz recordar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, em que posição nós estamos. E é lá que nós temos que nos firmar. Não podemos sair fora do que Deus nos oferece. Nós precisamos estar cientes que na posição de santidade que já alcançamos, mesmo que hoje ela seja ainda pequena em nós, estaremos alegrando o coração do nosso Pai se fizermos tudo aquele que o Pai mandou que fosse escrito na sua Bíblia e está diante de nós, como a palavra daquilo que Deus quer de nós. Na carta ainda do apóstolo Paulo, enviou aos Romanos 8:29, ele nos faz lembrar algo precioso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus estende agora ainda mais uma razão para sermos santos. Nós precisamos estar à imagem do seu Filho, que também é santo como o Pai é santo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que a sua família seja como o seu Filho unigênito é. Jesus sempre deve ser o nosso exemplo. Vamos considerar agora o texto de Levítico 19:2. Onde temos a palavra de Deus lá no Velho Testamento, dizendo a Moisés, visando que ele entregasse à congregação dos filhos de Israel essa advertência: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Meus irmãos, ao longo dos séculos, esta frase é repetida por Deus, creio eu, continuadamente, à Igreja. O apelo que nós encontramos na carta de Pedro diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque Cristo escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus deseja continuadamente ter filhos semelhantes a Ele. No versículo 5, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, o apóstolo afirma que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E repete enfaticamente: por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Temos que esta palavra beneplácito significa o consentimento que é dado por uma autoridade superior. E essa autoridade superior é Deus. Assim o texto mostra que Jesus é mediador desta ação de santidade entre nós e Deus. Paulo enfatiza ainda: por meio de Jesus Cristo. Como nós precisamos viver em Cristo. Eu gosto tanto daquelas últimas palavras de Jesus lá na caminhada para o Getsemane, antes de ele ser crucificado. No outro dia, ele disse aos discípulos: permanecei. É isso que nós temos que fazer, dia após dia, permanecendo em Cristo, andando com Cristo, vivendo com Cristo, convidando com Cristo para resolver o nosso problema, querendo saber mais e mais da palavra, vamos a Cristo. E Ele e o Espírito Santo nos responderá. O unigênito Filho do Pai veio ao mundo para aniquilar os inumeráveis males que nos afetam e viver em santidade. Não esqueçamos, irmãos, e para Jesus fazer isto, ele teve que dar a sua vida. Seu sangue foi derramado para lavar nossos pecados. E sempre admiro aquele ladrão. Compreendeu que ele estava em vida de pecado e que Jesus podia apagar os seus pecados. E ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. A resposta de Jesus foi: hoje mesmo estás comigo. Quando há uma convicção do pecado em nós, meus irmãos, nós temos que levá-lo a Cristo Jesus e pedir que o seu sangue nos purifique. Só o sangue de Jesus que pode nos purificar. Hoje nós corremos para o psicólogo e esquecemos de levar o nosso problema a Jesus. Hoje nosso problema para outro, admito que os psicólogos podem fazer, mas nós crentes, se assumimos essa situação de que devemos ser santos, vivamos em santidade, nós nem vamos ter problemas para resolver. Porque quem vive com Cristo não faz nada de mal. Cristo está nos orientando. O Espírito Santo está conosco, nos levando pelo bom caminho do Senhor. Nosso Deus é totalmente perfeito. Solicita que seus filhos tenham a audácia de recusar os enganos do mal e seguir os passos do seu filho, que é o soberano vencedor sobre todo o mal. Jesus nos salvou do mundo que estava, onde estávamos, nas trevas. Nos colocou na sua luz. Não podemos sair da luz de Cristo e voltar para as trevas. Meus irmãos, é muito fácil isto. Muitas vezes é difícil sair das trevas para ir para a luz. Mas sair da luz para as trevas é inadmissível. Nesse momento estou me lembrando que houve um pastor metodista que estava pastoreando lá em Livramento. E um dia ele escreveu para o bispo pedindo demissão de ser presbítero da igreja. Porque ele havia achado um caminho melhor. Ele havia achado o caminho do umbandista. Meus irmãos, quando eu tive a notícia, eu chorei. Um colega meu, deixando Cristo para ele nas mãos do diabo, do demônio, do contrário a Cristo. É inadmissível. Mas quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Quantas pessoas estão passando por problemas se destruindo? Correm para buscar em outros lugares. Nosso Deus, que é totalmente perfeito, solicita que nós tenhamos, sejamos filhos audaciosos, fugindo e recusando todos os enganos do mal. E seguir aos passos do seu filho, que é soberano vencedor sobre todo o mal. O apóstolo João, em sua primeira carta, 1:5-8, nos adverte. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sem nenhum pecado, nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, vitoriosos sobre todo mal. Ainda na carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, agora no capítulo 5, 23, 27, diz algo muito especial. Nós não podemos esquecer. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Corpo aqui se refere à igreja que está aqui no mundo, sujeita totalmente a Cristo. A igreja que ele edifica, a igreja que ele é fiel. O texto afirma também, ele, Cristo, amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lembremos, irmãos, que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos manter a igreja do Senhor Jesus Cristo santa e perfeita, como Ele que amou a igreja e por si mesmo se entregou por ela. Quer vê-la gloriosa, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, se nós nos descuidarmos, a igreja deixa de ser de Cristo e se torna uma instituição. E então, é o homem que comanda a igreja. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja tem que caminhar orientada por Cristo e viver na santidade de Cristo. Meus irmãos, a igreja tem sido bombardeada, está sendo bombardeada agora diferente de outras formas. Por exemplo, antes da renovação entrou na igreja metodista aquela célebre teologia da libertação. Foi um desastre para a igreja. O mundo entrou naquela filosofia da igreja. Depois veio uma outra filosofia. A mesma coisa. Começou a delapidar a igreja. Não só a denominação que naquela época eu era pastor, mas em muitas línguas. Para que Jesus possa possuir a igreja gloriosa, ele espera a nossa colaboração. Sendo ele a cabeça da igreja e nós o corpo, devemos ser fiéis às instruções que a cabeça nos envia constantemente através da sua palavra. Somente quando o corpo atende com fidelidade às determinações que vêm da cabeça, a igreja será gloriosa. E o mundo está precisando de ver a igreja gloriosa de Cristo. Eu fiquei abalado quando ouvi nos jornais, há pouco tempo atrás, que um daqueles pregadores mais conhecidos através da televisão, lá em São Paulo, estava com seu nome indicado perante os juízes, como também foram indicados tantos outros políticos que estavam fazendo aquilo que não deviam fazer. Um homem que escreveu livros muito boas, muito de evangelhos, caiu na rede. E agora, Deus nos livre de nós deixarmos o inimigo nos iludir com qualquer coisa que parece que vai trazer felicidade para nós. Irmãos, como um ancião da igreja, nos meus 89 anos, que estão chegando rápidos, quero conclamar a todos vocês, estejamos juntos em santidade e multiplicação da igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo. E desejo vê-la presente e viva no lugar em que nós nos encontramos. Quando Jesus retornar, então ele poderá levar consigo a sua igreja. Como nós somos parte da igreja, seremos levados e ele vai nos apresentar ao Pai. Então, nós seremos santos e não esquecemos que Colossenses 1:27 declara: Cristo em vós é esperança da vida. Finalizando, irmãos, quero que todos nós repitamos juntos. Vai estar escrito ali o Salmo 77, do versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. e entre os povos tem feito notório teu poder. Pai querido, ajuda-nos a sermos santos. Que a graça preciosa de Deus, o amor do teu Filho unigênito deu-se por nós, e a grandeza do Espírito Santo esteja convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.